Muito bom dia, senhores deputados. Bom dia, senhor ministro. Damos-me as boas-vindas ao senhor ministro para esta audição, que vai ser uma audição com tempos não os regimentais previstos para a audição de governo, mas uns tempos mais curtos devido à agenda do senhor ministro. Tenho que dar conta também que o documento pedido por esta audição a requerimento do CDS-PP não foi possível facultar pelo Sr. Ministro das Finanças, uma vez que, segundo informação já tardia de ontem, ou melhor, de hoje ao princípio da madrugada, este documento é um documento limitado, por isso o Governo não pode facultar nem autorizar o acesso a um documento interno do Conselho. E esta é uma questão que está devidamente regulamentada na legislação do Conselho e da Comissão de 30 de maio de 2001, segundo o Sr. Ministro das Finanças teve a amabilidade de dar conta num e-mail, como digo, do início desta madrugada. Quero dar conta também que vamos ter que ser muito rigorosos nos tempos que estão atribuídos a cada grupo parlamentar. O Sr. Ministro também terá que ser rigoroso para seu proveito próprio, porque tem a audição regimental na COFMA imediatamente a seguir. Por isso, mais uma vez, Sr. Ministro, muito obrigada por ter acedido a este pedido parlamentar e dou as boas-vindas também à delegação que acompanha o Sr. Ministro. Tenho o Sr. Ministro a palavra por 10 minutos rigorosos.
Muito bons dias, muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Apresento-me perante esta Comissão para os esclarecimentos que entendam convenientes sobre o tema a que se refere o requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Procurarei transmitir o atual estado das discussões desenvolvidas ao nível do Conselho da União Europeia em torno da tributação da economia digital no contexto internacional. Importa, por isso, começar por referir que, à data, apenas se discute, a nível europeu, a proposta de diretiva relativa ao Sistema Comum de Impostos sobre os Serviços Digitais, aplicável às receitas da prestação de determinados serviços digitais, apresentada pela Comissão Europeia em março de 2018, não tendo sido ainda possível alcançar consenso a nível europeu. Relembro, aliás, que esta Assembleia da República foi chamada a pronunciar-se sobre esta iniciativa legislativa. Assim, nos termos regimentais, quer a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, quer esta Comissão de Assuntos Europeus, emitiram os respectivos pareceres. Ora, desde a apresentação por parte da Comissão Europeia desta iniciativa legislativa, não existem, ao nível da União Europeia, novas propostas de textos legislativos em matéria de tributação digital, nem estão pendentes de decisão no Conselho da União Europeia novas matérias sobre este assunto. Quanto ao modo como Portugal tem participado nesta e noutras discussões ao nível das instituições europeias ou implementado medidas em resultado dessas deliberações, sublinho que todos estes assuntos são transmitidos pelo Governo através de relatórios anuais submetidos a esta Assembleia da República. O último destes relatórios, referente a 2018, inclui informação precisamente sobre o tema a que se refere este requerimento do CDS-PP. O primeiro aspecto que gostaria de salientar é que o Governo português reconhece os aspectos positivos associados à transformação digital da economia. Novos negócios, acesso a novos mercados, novos modelos de organização e gestão, entre outros aspectos. A digitalização da economia está a transformar o modo como interagimos, consumimos e fazemos negócios. As fronteiras físicas tendem a esbater-se, deixando gradualmente de ser um obstáculo ao desenvolvimento de qualquer atividade. Constitui simultaneamente uma oportunidade e um desafio para as administrações fiscais. Há que aproveitar as novas tecnologias de informação e comunicação para aumentar os níveis de eficiência e eficácia, inovando seja ao nível de processos e procedimentos, seja ao nível da interação com os contribuintes, potenciando os níveis de cumprimento voluntário e o combate contra a fraude e evasão fiscais. Contudo, reconhecem-se os desafios inerentes à transformação digital no âmbito tributário. As regras de tributação no âmbito desta nova realidade têm necessariamente de responder a esta modernização da economia de um modo apropriado, obrigando a uma abordagem coordenada entre os países que garanta que todas as empresas que operam nesta realidade sejam efetivamente tributadas na jurisdição onde se cria valor. e, bem assim, assegure condições de concorrência equitativas a nível internacional. Daí que, em todas as suas intervenções ao nível das instituições europeias, o Governo sempre tenha pugnado por instar a Comissão Europeia a avançar a um ritmo mais rápido do que aquele que estava a ser seguido no âmbito da OCDE, na procura de uma solução global e definitiva para a tributação da economia digital, defendendo soluções transitórias de curto prazo, mas sempre visando uma solução, sublinho, coordenada da União Europeia para a tributação de serviços digitais. Participámos ativamente neste sentido para que fosse viabilizada uma efetiva e adequada tributação dos lucros obtidos por empresas digitais quando o valor gerado num dado território, procurando assim evitar práticas de planeamento fiscal agressivo ou a deslocalização de lucros. Por outro lado, estamos cientes que as iniciativas unilaterais que possam ser tomadas isoladamente por alguns países no que respeita à tributação dos serviços digitais têm efeitos negativos, com particular impacto em países de pequena ou média dimensão, exatamente como Portugal, podendo ainda ser particularmente penalizadoras do fomento do empreendedorismo e da inovação, usualmente ligado a empresas em fase de apresentação de prejuízos, como é o caso das startups. Para além disso, o abandono de soluções globais, ou pelo menos amplamente coordenadas ao nível da União Europeia, representaria o enfraquecimento do objetivo estratégico assumido pelo Governo no sentido de que a receita desta tributação da economia digital deve servir para colmatar as necessidades do orçamento da União Europeia, designadamente tendo em conta a saída do Reino Unido da União Europeia e para que seja preservada a política de coesão. Apesar dos progressos alcançados nas negociações acerca do Imposto sobre Serviços Digitais e não obstante o texto da proposta da Comissão de março de 2018 ter reunido o apoio de um grande número de Estados-membros, continuam a existir reservas sobre alguns aspectos específicos da proposta, ou mesmo objeções mais substanciais. Face a esta ausência de consenso, os trabalhos ao nível da União Europeia concentram-se agora na procura de uma solução de longo prazo, em discussão no âmbito do quadro inclusivo da OCDE. A discussão havida no Ecofin no passado 17 de maio, a que o requerimento do CDS-PP procura atribuir um caráter quase dramático, não representou mais do que a normal continuidade das discussões sobre este tema. O debate incidiu sobre o tema dos desafios fiscais decorrentes da digitalização da economia, sobretudo na perspectiva de uma possível coordenação de posições dos Estados-membros no âmbito dos trabalhos que decorrem na OCDE, dada a aproximação da já realizada Cimeira do G20, na qual a OCDE faria um ponto da situação dos trabalhos na Task Force on the Digital Economy, do quadro inclusivo do BEPS. É, aliás, com alguma expectativa que acompanhamos a mais recente decisão ao nível da OCDE, que aprovou o seu programa de trabalho para alcançar uma solução consensual para os desafios que a economia digital coloca à tributação até ao final de 2020. Da qual se espera que venham a constar as soluções que tenham apoio consensual entre os Estados que participam no quadro inclusivo da OCDE. O programa de trabalho foi endossado pelos ministros das Finanças do G20 durante a já referida reunião. Os trabalhos serão desenvolvidos em torno de dois pilares. O primeiro respeitará aos desafios colocados pela economia digital, nomeadamente quanto à repartição do lucro e à atribuição de direito a tributar entre os diversos Estados. O segundo pilar focar-se-á na deslocalização de lucros, aquilo que é designado como profit shifting, que se mantém mesmo após o plano BEPS, visando estabelecer regras interligadas que devolvam às jurisdições a competência para tributar quando determinados rendimentos não sejam sujeitos a qualquer tributação ou o sejam a uma tributação muito baixa. Estas regras, que não visam apenas os negócios digitais, pretendem assegurar que as empresas com operações internacionais paguem um nível mínimo de tributação. Como se percebe, as medidas representam uma mudança significativa face às atuais regras internacionais de tributação, podendo conduzir a alterações nos acordos para evitar a dupla tributação vigentes. Da parte do Governo, as senhoras e os senhores deputados podem esperar que continuemos a apoiar e a participar ativamente nos trabalhos da OCDE, no quadro inclusivo, de modo que seja possível alcançar, em 2020, um consenso relativamente a soluções globais para os desafios da tributação direta da economia digital. Em paralelo, continuaremos a defender que a União Europeia se apresente numa posição coordenada neste debate, por forma a ter maior poder de influência sobre a solução global que vier a ser encontrada ao nível da OCDE. Isto é assim porque a solução para a tributação da economia digital, por transversal aos diversos Estados, carece de uma resposta global e não individual, como já referi, havendo que ter presente as necessárias avaliações de impacto relativamente às soluções em causa, com repercussão nas regras internacionais de tributação, como também já referi. Termino fazendo notar às senhoras e aos senhores deputados que estes desafios e soluções não esgotam todas as dificuldades e potencialidades com que a economia digital confronta a área da tributação e os sistemas fiscais nacionais. Muito trabalho temos, de facto, pela frente e certamente que estes desafios beneficiarão da articulação entre o Governo e o Parlamento, como esperamos que se continue a ser assim nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar Requerente, CDS-PP, o deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, os Parlamentos modernos foram feitos muito com base num princípio que geralmente se diz em inglês, no taxation without representation. E isto quer dizer que, como é óbvio, os Parlamentos foram feitos para limitar a ação dos governos, nomeadamente em matéria fiscal. E é exatamente por isso que o CDS, pelo menos o CDS, sempre que surgem novas ideias de avançar em matéria fiscal no plano europeu, chama o Governo ao Parlamento para que o Governo, no Parlamento, que é o sítio próprio, possa dar explicações, possa dizer efetivamente o que é que está a acontecer. O que a nós nos parece absolutamente intolerável é que o Governo português vá a Bruxelas, comprometa a posição do Estado português e nem sequer se digne a vir à Assembleia da República dizer o que está a acontecer. E foi exatamente por isso que, a partir do momento em que nós soubemos que no Conselho de 17 de maio ia ser discutido um documento específico apresentado pelo Comissário Moscovici, que se chama Business Taxation 21, que tem uma dimensão da economia digital, mas que vai muito para além da dimensão da economia digital, nos pareceu muito importante primeiro conhecer o documento, e por isso mesmo fizemos esse requerimento para que o documento fosse entregue à Assembleia da República. Só hoje, por volta da meia-noite e meia, penso eu, pelo menos que tal como nos foi dito pelos serviços da Comissão, é que o Governo se dignou a responder dizendo que o documento era classificado. Nós vamos reiterar esse mesmo pedido, pedindo até via Governo que o Secretariado do Conselho desclassifique o documento de forma em que a Assembleia da República possa saber efetivamente o que é que está a ser discutido, mas dizia-lhe eu, Sr. Ministro, para nós é absolutamente essencial perceber o que é que o Governo português neste momento está a discutir. E como é óbvio, nós não estamos a falar dos textos legislativos. Os textos legislativos são numa fase posterior, são numa fase que passam também, como é óbvio, pelo Parlamento Europeu e pela Assembleia da República. Nós nunca fugimos a uma discussão sobre essa matéria, mas é muito importante, numa fase inicial, percebermos o que é que de facto está a acontecer. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu quero lhe fazer três perguntas muito focadas. Primeira pergunta: confirma o Sr. Ministro que neste documento, Business Taxation 21, está ou não está em cima da mesa a possibilidade de existir uma taxa mínima de IRC, de imposto sobre as empresas? Nós temos relatos da imprensa nacional e internacional que o Comissário Moscovici avançou com uma ideia que era ter uma taxa mínima relativamente à cobrança fiscal sobre as empresas e perguntava-lhe se está ou não está em cima da mesa essa mesma proposta. Segundo, qual é que foi a posição do Governo português relativamente a este documento? O Governo português, de alguma forma, valida... Eu espero, Sr. Ministro, se quiser. O Governo português, de alguma forma, valida uma pretensão da Comissão Europeia de ter níveis mínimos de imposto a serem cobrados ao nível europeu? Para nós é muito relevante sabermos isso, exatamente para percebermos, para avaliarmos, e como é óbvio, Sr. Ministro, não é numa fase posterior. Numa fase posterior, que é uma fase legislativa, todas as instâncias, todas as instituições participam dentro do domínio das suas competências. O que nós queremos saber é, neste momento, o que é que o Governo português está a fazer do ponto de vista do Estado português, qual é que é a posição do Estado português. Depois, terceira questão, Sr. Ministro, como é óbvio, esta questão não é indiferente do que está a acontecer também relativamente à regra, à possibilidade de se acabar com a regra da unanimidade. Nós já discutimos essa matéria aqui no Parlamento, tal como já discutimos uma questão à qual o Sr. Ministro voltou, que é a possibilidade de usar a taxa destes mesmos impostos para financiar o orçamento europeu. Já sabe qual é a posição do CDS sobre essa matéria e, aliás, há uma pergunta sobre a qual o Governo ainda não respondeu e que lhe vou mais uma vez reiterar. O Governo tem dito até aqui que, se nós não tivermos uma fonte de financiamento, uma taxa de um imposto, para simplificar, vou-lhe chamar um imposto europeu, ainda que tecnicamente não o seja, mas se não tivermos uma taxa de um imposto europeu a financiar o orçamento, terão de ser impostos nacionais a financiar este mesmo orçamento. Ora, nós já dissemos várias vezes que há outras formas de podermos financiar o orçamento europeu, nomeadamente olhando para a dimensão da despesa. Essa discussão não é a discussão que nós estamos aqui a ter hoje, mas há uma discussão que nós não podemos fugir também, Sr. Ministro, que tem a ver com o seguinte: o Governo já disse várias vezes que, se não houver um imposto europeu, uma taxa de um imposto europeu a financiar o orçamento, será preciso um imposto nacional. Pergunto-lhe mais uma vez, Sr. Ministro, com a expectativa e com a esperança que me possa responder, qual é que vai ser o imposto nacional que vai financiar o imposto europeu? Porque nós sabemos que, a nível europeu, muitos Estados não aceitam a criação de um imposto europeu para financiar este mesmo orçamento e, portanto, teremos de recorrer a impostos nacionais.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Mota Soares. Pedro, perdão. O princípio que refere sobre os impostos e a sua legitimidade e a sua representatividade é algo que nos acompanha desde sempre na história. Aliás, nos livros de história do ensino básico em Portugal, ensina-se que uma das razões pelas quais a luta pela expulsão dos romanos da Península Ibérica, em particular de Portugal, aconteceu foi precisamente por causa dos impostos. É uma luta muito coletiva, muito representativa, e não temos nenhuma dúvida sobre a sensibilidade da questão fiscal, da questão dos impostos, na determinação da sua legitimidade democrática e na forma como eles são definidos. Mas precisamente porque estamos a falar de um imposto e de uma área económica em que a coordenação, a representação vai muito para além da representação nacional e individual, é precisamente por isso, no âmbito de uma discussão que já tem muitos anos, a discussão sobre as bases comuns de impostos, tem muitos anos na União Europeia. É uma harmonização e uma coordenação que pretende evitar muito facilmente, enfim, pelo menos do nosso ponto de vista, aquilo que em economia nós designamos como uma corrida para o fundo, porque a dilapidação das bases fiscais e a concorrência fiscal entre países que têm níveis de harmonização e de coordenação como os que já existem, felizmente, no processo de integração europeia, levaria os Estados a uma corrida que prejudicaria toda a atividade de todos os Estados. E sendo o nível de coordenação exigido bastante significativo, é natural que se possa considerar, e é nesse âmbito que o Governo o tem feito, aliás, todos os governos portugueses anteriores têm participado neste debate sobre a base tributária comum ao nível das empresas, de forma muito construtiva e, eu diria, acompanhando o debate de forma muito próxima, mas que se temos um imposto que necessita deste grau de coordenação e havendo vontade de colmatar ao nível do orçamento da União Europeia a perda orçamental, que significa a eventual, muito provável, nesta fase, saída do Reino Unido, que esta discussão pudesse ser acompanhada uma da outra. Porque é exatamente a ligação do no taxation without representation. Se este imposto necessita desta coordenação, nada mais natural do que essa coordenação ser elevada ao nível da União Europeia e as receitas deste imposto poderem ser utilizadas para esse fim. Não há impostos europeus. Não há. Esse conceito não existe. Todos os impostos, e é muito claro, pelo menos o quadro legislativo nacional, do que é necessário para ter um imposto a ser cobrado no espaço nacional em Portugal. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Portanto, a expressão impostos europeus é uma coisa que não existe. E, portanto, era bom que assim ficasse. A mesma questão se coloca, ou melhor, não é a mesma questão, mas é uma questão relacionada com a questão das taxas mínimas de imposto. É um debate que tem existido, não está nas questões para discussão identificada isoladamente como tal a nível da União Europeia, do Conselho e da Comissão, mas a verdade é que no âmbito do segundo pilar, aquele segundo pilar a que eu me referi, a existência de uma taxa mínima de IRC uma consequência, ou pode ser uma consequência deste debate. Estamos sempre a falar de soluções minimalistas, provavelmente muito arrojadas para uns e muito pouco ambiciosas para outros, mas é um ponto de encontro possível neste debate. E esta é a posição do governo português. Os meus últimos 20 segundos vão para a questão da unanimidade. A unanimidade é um critério absolutamente inalienável no processo de construção europeia. Aliás, a decisão de quebrar a unanimidade só pode ser tomada por unanimidade e, portanto, temos aqui uma circularidade da qual não vamos conseguir fugir. A verdade, Sr. Deputado, é que no processo de construção europeia, e o Sr. Deputado sabe isso tão bem quanto eu, a unanimidade não pode ser usada para colocar travões de forma absolutamente cega a processos de integração e de coordenação que são essenciais para enfrentarmos os desafios do futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de começar por fazer um alerta, que é o seguinte. Existe uma certa preocupação com o afastamento dos cidadãos da política, das políticas que são decididas, discutidas, etc., na União Europeia. E eu acho que isto devia ser uma preocupação do Governo. Por isso mesmo, nós consideramos que devia haver, de facto, uma maior transparência, não só nas próprias tomadas de decisão, mas também nas discussões sobre as políticas públicas. Porque fazer caixinhas sobre decisões importantes acaba por legitimar pessoas que criticam a opacidade e, por vezes, até a democracia vá das instituições europeias. E nesse sentido, nós achamos que é importante, de facto, discutir estes temas, ainda que o Sr. Ministro diga que tenha sido um documento de trabalho. O facto é que nos parece que é fundamental discutir estes temas para permitir que os cidadãos possam perceber o que é que está a acontecer. E, portanto, não vemos este requerimento do CDS tanto como uma situação de alarme, mas mais como uma situação que devia ser normal, o debate sobre as decisões que acontecem a nível da União Europeia. E, Sr. Ministro, para entrar dentro do tema que estamos aqui a tratar hoje, acho que é importante distinguir vários aspectos que estamos aqui a tratar e que podem estar relacionados, são distintos. Em primeiro lugar, a taxação das plataformas digitais. E a nossa visão aqui é que, a visão, enfim, de forma geral, é que é preciso alargar a base fiscal ao mesmo tempo que simplifica a fiscalidade, não só porque regras mais simples e transparentes evitam alçapões e permitem distribuir de forma mais justa a carga fiscal, mas depois antecipa-se e espera-se que seja possível também baixar a carga fiscal. Aliás, foi por iniciativa do PSD que o Parlamento apresentou uma proposta de cartão verde que aumentava as obrigações declarativas nas transferências para territórios fiscalmente muito mais favoráveis. Portanto, isto é uma posição do PSD de longo prazo de alargar a base fiscal. E partindo deste princípio, naturalmente, que as plataformas digitais apresentam um desafio, porque são novos modelos de negócios, com formas diferentes de acrescentar valor e uma grande capacidade de internacionalização, que torna, de facto, mais complexo o seu tratamento fiscal. Até porque os sistemas fiscais estão pensados para formas e modelos de negócio mais tradicionais e também porque as autoridades fiscais são nacionais e têm de lidar com negócios internacionais. Isto não quer dizer que não existam instrumentos, porque empresas internacionais sempre existiram, mas de facto esta combinação de novos negócios com potencial de internacionalização exige uma reflexão. Por outro lado, também é verdade que o PSD considera que a União Europeia deve aumentar os seus recursos porque consideramos que é necessário fazer face a novas necessidades, em particular na área de defesa e segurança, mas sem para isso penalizar o esforço que deve continuar a ser desenvolvido nas políticas de coesão. E por esse motivo, nós compreendemos o esforço que é feito pela Comissão para pensar, para apresentar propostas e para pensar nestes temas até no quadro da reflexão que está a ser feita na OCDE. Mas de facto, o requerimento do CDS alerta também para uma questão que é importante, que é este esforço de reflexão tem que ser feito com ponderação e não pode ser a porta de entrada para uma alteração da soberania fiscal nacional. E é importante que as decisões sobre impostos não sejam tomadas por maioria qualificada, mas sim por unanimidade. E, portanto, saudamos a reflexão, enfim, o que disse aqui hoje o Sr. Ministro, que estas decisões serão sempre tomadas por unanimidade. E é, de facto, uma visão partilhada por vários partidos na Assembleia da República. Para lá da visão que nós possamos todos ter sobre o futuro da União Europeia e sobre as relações entre os Estados e as entidades supranacionais, também é importante, do ponto de vista macroeconómico, preservar flexibilidade para fazer face a choques. Portanto, por todos estes motivos, consideramos fundamental preservar esta soberania. E gostava de lhe colocar, então, três perguntas. Em primeiro lugar, é se pode clarificar a posição do Governo sobre a taxação digital. Já deu aqui algumas respostas ao CDS, mas gostava de saber, em particular, sendo que num mercado único faz sentido uma certa harmonização de taxas, qual é a posição do governo português sobre a taxação das plataformas digitais, sobre a base que deve ser taxada? Será publicidade? Será outra coisa? Será que tipos de serviços? E, por fim, reiterar aqui que o PSD considera, e espero que o Governo aqui o reitere, que o Governo deve defender que as decisões sobre impostos não podem ser tomadas à revelia dos Estados-membros. Muito obrigada, Sra. Presidente e Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Domingos. Estamos, no geral, de acordo. Enfim, acho que não vou usar os meus 5 minutos, vou apenas clarificar uma questão que, enfim, estando de acordo com o princípio geral da transparência, como não podia deixar de ser, e estando nós o mais possível abertos a debate desta natureza, ainda no final de 2018 foi organizada em Lisboa, em cooperação com a IOTA, uma conferência muito, muito alargada, precisamente sobre a economia digital. Foi um debate público que tivemos a honra e o prazer de receber aqui em Portugal, com uma participação muito ativa da nossa autoridade tributária, seguramente. E, portanto, essa discussão e esse debate tem que ser o mais alargado possível. E tem que ser o mais alargado possível precisamente para justificar ou sustentar a posição que o governo português tem adotado nesta matéria, que, realço, não é diferente daquela que governos anteriores adotaram nesta matéria. Este é um tema, como eu referi pelo menos duas vezes na minha intervenção inicial, que requer, e a senhora deputada corroborou na sua leitura deste setor e destes desenvolvimentos da economia global, que requer coordenação. Se requer coordenação, essa coordenação exige um grau de harmonização que não está presente necessariamente nos sistemas fiscais, tributários nacionais, porque eles de facto foram desenvolvidos de forma separada e independente ao longo do tempo. Essa harmonização não é exclusiva do digital. O debate sobre a harmonização da base tributária das empresas é um debate mais vasto do que apenas o digital, e já ocorre, como eu referi há pouco ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, há muitos anos na União Europeia, e o esforço que tem sido feito é um esforço de continuar a sustentar a tributação no rendimento. A geração do rendimento é mais difícil de identificar nestas novas formas da economia do que nas mais tradicionais, e é por isso que o debate se tem, por vezes, aberto, e bem, porque é necessário explorar essas avenidas, a novas formas de taxação, de imposição tributária, que possa ter a ver com determinadas prestações de serviços, como falou da publicidade, e há outros meios que têm vindo a ser avaliados. Nós, como por exemplo o consumo, nós consideramos que devemos explorar todas as possibilidades de que o rendimento continue a ser a variável sujeita à tributação, e essa é a base de debate que temos apoiado. Mas quero também se tornar muito claro, e que pelo menos esse debate tem que existir. Não é possível, nesta área em particular, sustentar posições que dilapidem os recursos tributários dos países em benefício de outros. E a regra da unanimidade é uma regra absolutamente essencial nesta matéria, mas ela não pode mesmo ser usada com um objetivo apenas de dilapidar recursos tributários alheios. Precisamos de, neste contexto difícil negocial, encontrar uma forma de fazer progressos, como é bem patente, e a reunião de 17 de maio mostrou, esses progressos são difíceis, mas o grau de flexibilidade ao qual temos que estar abertos necessita que este debate seja de facto feito, e que seja feito com os objetivos com os quais plenamente concordo com aqueles que a senhora deputada aqui referiu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro das Finanças. Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A posição do PS, relativamente a este requerimento, divide-se em duas partes, tal qual o requerimento. Não é? O requerimento junta a questão do documento Business Taxation 21 com a questão da regra da unanimidade. E, portanto, assim também faremos a nossa apreciação. De facto, vivemos um tempo em que, ainda ontem na COSAC, surtiu claro que precisamos de reforçar aquilo que são as suas fontes de financiamento, até para atendermos à diversidade europeia, e, de facto, hoje põe-se um grande problema relativamente à negociação do quadro financeiro plurianual, uma vez que teremos menos dinheiro, uma vez que o Brexit obriga que o Reino Unido, de ser maior contribuinte líquido, deixe de participar, e naturalmente nesta discussão os contribuintes líquidos não estão dispostos a pagar mais, e os beneficiários líquidos, entre os quais Portugal, também não querem largar mão e abdicar dos fundos estruturais. E portanto nós, quando olhamos para a questão dos impostos europeus, só podemos abordá-lo corroborando aquilo que o Sr. Ministro disse. É uma falsa questão, porque a primeira coisa é que eles não existem, quer dizer, tem que se esclarecer isso, não existem nem podem existir, já que a União Europeia não tem, nos termos do Tratado, competência para isso, e portanto são os Estados-membros que cobram os impostos, e eu penso que isso não vai mudar, a não ser que se faça uma reforma dos Tratados e se altere, nomeadamente, a redação do artigo 113 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Portanto, aquilo que a União Europeia pode fazer é adotar medidas de harmonização fiscal e, portanto, das legislações, e não definir qualquer imposto, cobrar qualquer imposto e, portanto, dar uma natureza europeia a um imposto que, até pela razão da regra do consenso que foi aqui aduzida da Magna Carta de 1215, fez nascer o parlamentarismo e as sociedades modernas tal qual as vemos hoje. E, portanto, a primeira questão do quadro de financiamento põe-se hoje, de uma forma alargada, na necessidade de aprofundar os seus recursos próprios. E aqui sublinho o nível que no Parlamento Europeu tem havido de um grande consenso nacional, incluindo com o voto favorável do deputado, do eurodeputado Nuno Melo, que apesar de fazer declaração de voto sobre esses recursos, votou favoravelmente uma proposta relativamente à necessidade de aprofundar as linhas de financiamento e o reforço ou a manutenção do financiamento a Portugal. Depois, dizer que se ainda tivéssemos alguma dúvida, estes impostos que hoje estão aqui em causa neste documento são impostos justos e são impostos que querem e pretendem aumentar aquilo que nós julgamos determinante na sociedade europeia, que é aumentar a sua equitividade, a sua justiça social e, por essa via, aumentar a justiça fiscal perante cidadãos e empresas que pagam os seus impostos e contribuem para financiarem diretamente a União Europeia. Portanto, quer a taxação digital, quer a taxação verde, quer a taxação sobre transações financeiras internacionais, que tem vindo a ser aflorada e posta em cima da mesa pelo Primeiro-Ministro português, tem toda a razão de ser. A segunda questão, a regra da unidade, também não se põe hoje, mas há questões que devem levar-nos à reflexão. A primeira é que, de acordo com os dados que são públicos, mais de 147 milhões de euros ficam por tributar anualmente no espaço europeu e, portanto, essa é uma verba muito significativa para que se possa passar ao lado. E, portanto, quando são conhecidas fraudes, quando são reconhecidas ineficiências de comunicação e de troca de informação entre os Estados-membros da União Europeia, é necessário fazermos uma reflexão de que forma é que o Conselho, a Comissão e o Parlamento, nos processos relativos que os tratados determinam, podem definir com clareza uma melhoria significativa desta matéria, não abandonando a regra da unanimidade. Acho que este requerimento era evitado se o CDS ouvisse bem as respostas do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, no debate que teve no Parlamento sobre esta questão, respondeu expressamente à senhora deputada, à senhora Cristo, dizendo: defendemos o aprofundamento da União em matéria de tributação europeia. Há um conjunto de atividades cuja territorialização a nível de cada Estado-membro torna mais difícil a cobrança, mas torna-se mais fácil a cobrança à escala europeia, nas transações financeiras ou na área digital, em que os países que deviam cobrar não cobram e os que querem não podem, mas podemos, à escala europeia, temos de criar as condições para avançar nesse sentido. Penso que é esta a situação. E, portanto, nós hoje, quando olhamos para este requerimento do CDS, chegamos a uma conclusão. Há falta de poder argumentar com orçamentos retificativos. Dificuldades no déficit ou na baixa da dívida, tem que se arranjar estes expedientes para trazer o Sr. Ministro aqui à Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Gama. Eu iria passar a palavra, se me permitisse, ao dizer, pedir-lhe para permitir...
A palavra então o Sr. Secretário de Estado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado António Gameiro, obrigado pelas questões que coloca e eu diria que, para contribuir para este debate, que aquilo que é a comunicação da Comissão Europeia e aquilo que é a boa discussão ao nível da União Europeia e diria mesmo a nível mundial, é como é que nós vamos olhar para a taxação das empresas no século XXI, porque os modelos de negócio são diferentes. Porque está hoje claro que um dos problemas que mais afeta a justiça fiscal entre os Estados é a erosão das bases tributáveis e é por isso que a abordagem que se tem feito, tanto ao nível da OCDE como ao nível da União Europeia, é uma abordagem que hoje chamamos de uma tributação multinível, em que nós temos a nível internacional um conjunto de regras que são comuns a todos os países e depois a nível da União Europeia temos prosseguido com iniciativas muito interessantes, como por exemplo todas as diretivas anti-elisão que foram aprovadas e todas as iniciativas que temos tido no sentido de aplicar o BEPS de maneira uniformizada através das várias diretivas e depois temos a aplicação coordenada em termos nacionais, ou melhor, a aplicação nacional que já parte precisamente de uma atuação coordenada. E é nesse desafio de olhar para a forma como se pode tributar as empresas no século XXI que surge precisamente a questão sobre se vale a pena continuarmos com o nosso modelo clássico, que é o modelo em que temos conceitos como estado de residência e estado de fonte, quando hoje já não faz tanto sentido relativamente àquilo que são as dinâmicas globais. E é por isso que nós encaramos o desafio da tributação da economia digital como um passo para a resposta aos desafios que se coloca desta nova forma de tributação. E a discussão que tem havido na União Europeia tem sido, e a dicotomia que tem havido é sobre se nós queremos taxar o rendimento, ou seja, se esta é a forma moderna de passarmos a taxar o rendimento das empresas, ou se isto, estamos no domínio da tributação indireta e estamos a tributar o consumo. Aquilo que tem sido a posição da União Europeia tem sido sempre muito clara, que é, nós devemos evoluir no sentido de taxar o rendimento, de passarmos a taxar o rendimento a partir destas novas realidades, destes novos conceitos, como o da presença digital significativa. E isso implica nós evoluirmos aquilo que é o conceito de estabelecimento para efeitos de tributação. Agora, estas dificuldades que o Sr. Ministro das Finanças aqui partilhava de conseguirmos fazer achar a base tributável do rendimento destas novas realidades, fez com que, ao nível da União Europeia, se tivesse entendido, e aliás o Sr. Ministro das Finanças foi um dos 10 ministros que assinou essa carta no Conselho, no Ecofin de Tallinn, no final de 2017, dizendo que até chegarmos a esta solução por parte da OCDE, era necessário andarmos mais depressa e encontrarmos uma solução intermédia ao nível da União Europeia. E essa solução intermédia era aquilo que passava, numa primeira fase, por taxar alguns serviços digitais, e por isso taxar a publicidade, taxar outro tipo de serviços digitais que pudessem existir, e portanto numa clara conceito de tributação do consumo, mas sempre e sem perder de vista a necessidade de ter esta solução global, que só é possível se for uma solução global, que é a taxação do rendimento e não a taxação do consumo, que tenha em vista o que eu dizia, a presença digital significativa, mas também o valor acrescentado que os utilizadores nos diversos espaços dão àquele negócio em particular e que geram aquele rendimento. Portanto, e isto articula-se exatamente com a necessidade de bases tributáveis mínimas e regras mínimas de tributação a nível global. E é por isso que também temos dito sempre que todas as iniciativas unilaterais estão sempre condenadas ao fracasso. Aliás, não há nenhuma iniciativa unilateral no espaço da União Europeia para taxar a economia digital que tenha tido qualquer sucesso. Elas foram aprovadas, mas não geraram um euro de imposto, precisamente porque esta solução tem que ser uma solução global. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento-a, cumprimento também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E eu não vou direto ao assunto, porque já várias intervenções, incluindo as do Sr. Ministro, já deram um contexto sobre a discussão em curso. E eu devo dizer que, se houvesse uma imagem para exemplificar o estado do Sr. Ministro e o estado da União Europeia sobre esta matéria, era a imagem de uma fotografia de alguém com as mãos atadas. Porque dizem-nos que é muito importante adequar os sistemas de fiscalidade ao século XXI. Estamos quase a entrar na segunda década do século XXI e esta é a frase que ainda é utilizada. E por isso mostra bem o tempo de atraso com que nós estamos a fazer este debate. Mas a seguir dizem-nos que só faz sentido ou à escala global ou à escala regional. De onde nós já sabemos, e o Sr. Ministro deu a entender, não disse os atores, mas deu a entender os desentendimentos, que não há nem sequer entendimento à escala global e não há entendimento à escala regional, entenda-se, dentro da União Europeia. E, curiosamente, a única hipótese que Portugal tinha para agir, que era no espaço da sua soberania, é aquela que é radicalmente rechaçada, que é dita várias vezes nesta reunião, que decisões unilaterais não têm qualquer resultado. Mas nós olhamos aqui para o lado em Espanha e Espanha está a pensar numa decisão unilateral. Olhamos para a França, a França já implementou uma decisão unilateral. O Sr. Secretário de Estado dizia que não há resultados das ações de países individuais no retorno. Bem, vamos ver qual é o retorno de França deste imposto, foi criado ainda durante este ano, por isso não tem tempo para ter qualquer retorno, mas a verdade é que já conseguiu, por exemplo, retirar ou obrigar o Facebook a pagar 500 milhões de euros só no âmbito de um acordo extrajudicial. E por isso, do que nós estamos a falar, em primeiro lugar, é de atitude, de querer ou não querer, ter uma atitude de ir buscar aos gigantes digitais aquilo que eles devem pagar. E o que nós dependemos da atitude do Governo português é que ou vão todos ou o Governo português não avança. E com isso, quem fica a ganhar são os mesmos do costume. Olha, os brasileiros têm uma expressão para isto que acho que é perfeita, que é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E qual é o bicho que come? É sempre o bicho da evasão fiscal, que nunca é obrigado a pagar naqueles que ganham milhares de milhões de euros. Estamos a falar das gigantes digitais, não estamos a falar de pequenas empresas. E depois, há sempre fantasmas atirados para cima da mesa. O Sr. Ministro disse logo na sua intervenção inicial que se um Estado avançar unilateralmente, que pode haver efeitos, no caso português, poderia haver efeitos sobre as startups ou sobre as pequenas e médias empresas, que seriam negativas. Ó, Sr. Ministro, essas são as acusações, são os fantasmas que nós ouvimos recorrentemente sobre tudo o que mexa com ou taxação, ou direitos de trabalho, ou melhores salários. O Sr. Ministro, se calhar já não se lembra, já foi há algum tempo, mas lembra-se quando nós discutimos o aumento do salário mínimo? As acusações eram que a economia não aguentava, que as empresas iam fugir do país, que a produtividade do país iria diminuir e que ia ser um desastre para a economia. Ora, nada disso se materializou, a não ser que as pessoas agora recebem um bocadinho melhor do que recebiam antes e a economia beneficiou com isso e as contas públicas também. No entanto, continuamos a incorporar esses fantasmas e, como resultado, a manter a inação sobre estas matérias. Ponto fundamental, a riqueza que estas... Quando o Sr. Ministro dizia quem é que cria valor, qual é a riqueza, quem é que cria riqueza para estes serviços, a resposta é inequívoca. São os cidadãos dos Estados que atribuem a estas empresas, dão-lhes a informação da sua utilização das plataformas digitais e elas depois, com essa informação, ou têm serviços de publicidade dirigida ou têm serviços variados, mas é com base na informação das pessoas. Ora, nós conseguimos saber a base territorial. Basta-se perceber as ligações à internet, como é que elas são feitas às plataformas digitais. Conseguimos saber, com base nos mecanismos da OCDE, que Portugal ainda na sexta-feira acabou de transpor com a aprovação aqui na Assembleia da República, o tal BEPS que o senhor Secretário de Estado referiu. Conseguimos saber como é que é uma distribuição geográfica dos resultados das multinacionais. Não conseguimos ter, por vontade ou por falta de vontade do Governo, uma ação para ir buscar esta tributação. Resultado, a concorrência é ainda mais desleal em favor das multinacionais. E quem defende a concorrência para valorizar as pequenas e médias empresas, as startups, o que lhe está a dizer é que o ponto de partida delas para disputar com os gigantes das multinacionais fica ainda mais atrás porque o Governo não quer ter aquilo que deve existir numa fiscalidade, que é a ação para corrigir as desigualdades do mercado e obrigar todos a participarem de igual forma. O Bloco de Esquerda já apresentou uma proposta sobre isso. O resultado é que foi chumbada por PS, PSD e CDS. Mas apresentamos exatamente o mesmo que o Sr. Ministro esteve a defender, acompanhado pela Comissão Europeia, no Eurogrupo, ou que o Sr. Primeiro-Ministro defendeu no Conselho da Europa. Mas, na prática, percebe-se que é sempre o espírito de ou vão todos ou não vai nenhum que não leva a nenhuma conclusão. Para concluir, e não vai nenhum, porque nós sabemos que não é o único, mas acima de todos, a Alemanha impede que se faça alguma coisa. E pergunto, e esta é mesmo a última pergunta, se acompanha Macron em tantas coisas, porquê que também não acompanha nisso, Sr. Ministro?
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças para as respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Nós não, enfim, não consideramos que a descrição figurativa da situação em que nos encontramos seja necessariamente uma de mãos atadas, até porque a quantidade de debates, de iniciativas, de discussões que existem sobre esta matéria revelam tudo menos uma inação nesta matéria. Mas é verdade que é preciso entendimento e é verdade que é preciso coordenação. Eu há pouco citei a presença do Império Romano na Península Ibérica. Nessa altura, as imposições destas matérias eram feitas de forma bastante menos democrática do que são hoje. E a verdade também é que das iniciativas que existem, da Itália, do Reino Unido, da Espanha, da Áustria, mais recentemente da França, elas geraram, se calhar, pouco mais do que um euro, se é que algum euro já foi gerado, destas iniciativas. Elas são todas bastante importantes, eu não lhes estou a querer retirar importância. E, como sabe, a nossa posição é muito clara sobre essa matéria e, no limite, bastante alinhada com algumas destas iniciativas. Não estou a dizer que acompanho todas ao detalhe, mas seguramente com os seus objetivos. Mas a verdade é que, para que isto possa ser efetivo e ter os resultados que nós, o Governo, pretende e que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares também acompanha, é mesmo importante que ela seja feita de forma coordenada. Eu não posso dizer-lhe há quanto tempo estamos de um entendimento, mas posso-lhe dizer que a discussão está lançada, a discussão está a avançar. As discussões na OCDE, as discussões no G20, as discussões na Comissão Europeia apontam todas no mesmo sentido, e quer no Pilar 1, quer no Pilar 2, quer ao nível da harmonização, quer ao nível das bases e das taxas, nós vamos com certeza avançar nesta matéria. Eu acho que é importante manter a pressão sobre os processos decisórios. Aliás, e estou de acordo com o Sr. Deputado nessa instância, que é a inação e a incapacidade de avançar afasta, enfim, não só beneficia quem hoje, de facto, retira proveitos de não haver uma tributação adequada a estas atividades, como afasta o entendimento geral de, afinal de contas, o que é que queremos. Reiterar muito claramente que o objetivo do Governo é que estas iniciativas sejam realidade e que ela o possa ser o mais rapidamente possível. Acredito que as decisões unilaterais, mesmo de países de dimensão muito superior à portuguesa, como são alguns destes que referimos, a Itália, o Reino Unido, a Espanha, que, como sabe, acabou por não aprovar essa legislação, mais a França e inclusive a Áustria, que já tem uma dimensão mais próxima à portuguesa, não têm tido sucesso nessas suas iniciativas unilaterais. Nós temos que reunir forças e esforços, é essa a mensagem. Para terminar, em relação à questão do salário mínimo e dos impostos, eu sei que não foi esse o objetivo do Sr. Deputado, comparar impostos a salários. Acredite que o impacto do salário mínimo, remunerando esse salário mínimo uma contribuição para a produção da empresa, apesar de tudo, tem impactos económicos muito diferentes da tributação. Os impactos na tributação são mais lesivos dos interesses das empresas e da sociedade como um todo e, enfim, é verdade que especialmente nestas áreas em que a mobilidade é muito grande, ações unilaterais podem ter efeitos perversos nos objetivos, e é por isso que temos que continuar a acompanhar e a participar ativamente nestas ações a nível internacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro das Finanças. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu queria começar por referir que as questões que estamos hoje a discutir, elas têm várias dimensões e, naturalmente, deve exigir uma ponderação sobre cada uma delas, como é óbvio. Mas deve exigir também que, perante a realidade que temos, e em particular estamos a falar da possibilidade da criação de impostos ou da discussão de impostos sobre grandes empresas multinacionais que têm grandes lucros, neste caso concreto na área digital, a discussão e o argumento, como o Sr. Ministro traz aqui, de que é necessária uma atuação global e uma intervenção global para ter sucesso, não pode ser pretexto para nada se fazer relativamente a essa matéria. E colocamos esta questão pelo seguinte: Nós, e já o afirmamos na Assembleia da República, consideramos que é importante que haja uma articulação do ponto de vista internacional relativamente a estas matérias, de forma a combater os paraísos fiscais, a invasão fiscal. Naturalmente faz sentido que haja essa intervenção. Não faz sentido que isso seja utilizado, como foi na sua intervenção, para que a nível nacional não haja uma intervenção concreta relativamente a estas matérias, porque estamos a falar de matéria fiscal. E matéria fiscal que nós consideramos, aliás, ainda recentemente trouxemos à Assembleia da República um projeto sobre essa questão, que se estamos a falar de competências, que são competências que são de cada Estado, são de cada país e que devem estar no quadro da sua soberania e no quadro da sua independência. E aquilo que não aceitamos e aquilo que rejeitamos claramente é que sejam outras estruturas supranacionais a tomar a decisão sobre quais é que devem ser ou não os impostos de cada um dos países. Essa deve ser decisão no plano nacional. Tal como a receita também deve ser receita nacional. E deve ser receita nacional, exatamente, para responder às necessidades também de cada um desses países, em particular, se nós necessitamos, não podemos abdicar dessas receitas para dar resposta às funções sociais do Estado. Esta é uma primeira questão. Política fiscal, matéria fiscal, nós consideramos que ela deve ser no âmbito da responsabilidade de cada país e que não deve ser a União Europeia a terminar e a definir impostos, sejam eles quais forem, sobre impostos diretos ou indiretos, mas que deve ser, de facto, no âmbito de cada um dos países. Essa é uma matéria que temos colocado. A outra questão que nos preocupa relativamente a esta questão é, de facto, a possibilidade, e porque está em cima da mesa, está em discussão, e nós consideramos que o Governo deve assumir uma posição de defesa dos interesses nacionais. E a posição que mais defende os interesses nacionais relativamente à política fiscal, por um primeiro lugar, nós é que devemos definir, Portugal, a nossa política fiscal. Número dois, devemos defender no quadro do Conselho a unanimidade na tomada de decisão e não admitir a possibilidade da maioria qualificada. A unanimidade é a solução que permite até países com características como o nosso, pondo todos em pé de igualdade na tomada de decisão, e é a melhor forma de defender a soberania do nosso país, defender os interesses nacionais e os nossos próprios interesses. Senhor Ministro, nós não podemos desligar este caminho que está a ser trilhado ao nível da União Europeia, os impostos, esta intenção da criação de impostos europeus desrespeitando a soberania de cada um dos países, aliás, vai no caminho exatamente de retirada de maior parcela de soberania dos países que integram a União Europeia, mas integra-se também no caminho de aprofundamento do federalismo, da concentração de poder, a que aliás a intenção que também está em discussão da possibilidade de criação do Ministro da Economia e das Finanças para a Zona Euro ou de um orçamento para a Zona Euro, como bem recentemente foi tornado pública a posição que foi assumida no parte do Eurogrupo, nós vemos com profundas preocupações, mas mais do que isso, do que profundas preocupações. É de facto um caminho, como temos vindo a colocar, de retirada de soberania de cada um dos Estados, e de que os interesses, em particular do nosso país, que são aqueles que nós defendemos e devemos defender, não estão a ser protegidos e estão a ser colocados em causa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças para as respostas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, mais uma vez, Sra. Presidente, eu pedi-lhe que, se o permitisse, que o Sr. Secretário de Estado respondesse desta vez. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, ia talvez aproveitar a sua intervenção e o conjunto de questões que colocou para dizer algo que me parece ser transversal e que aqui ouvi, e que penso que há aqui um equívoco quando se discute tanto a matéria da tributação da economia digital como quando se está a discutir a matéria da unanimidade. Quando nós estamos a discutir a tributação da economia digital, nós não estamos a discutir a criação de um novo imposto. Não é essa que é a discussão. E quando nós estamos a discutir a regra da unanimidade, nós também não estamos a discutir a questão de ser a Europa a definir impostos europeus ou a definir impostos nacionais. Há aqui um equívoco sobre essa matéria. Nós, quando estamos a ter este debate, que é um debate em que as questões se interligam, nós estamos a fazer o debate sobre a nova forma de tributação do século XXI, sobre os novos desafios que se coloca à tributação das empresas. E nós não podemos ignorar, e acho que ninguém ignora, os novos modelos de negócio que existem. Desde logo, a globalização que se foi crescente, que existe, e depois acompanhada de uma digitalização maior da economia. E isso cria-nos problemas que têm que ter respostas. A primeira das questões tem a ver com a erosão das bases tributáveis e com a transferência dos lucros. E é por isso que as respostas que demos, ainda no plano clássico, foi através do BEPS, que ainda a semana passada, e aliás aproveito para saudar a Assembleia da República, que 2 anos depois ratificou o instrumento multilateral, e isso é muito importante, mas também com respostas como as diretivas anti-elisão, que ainda recentemente também aprovámos aqui na Assembleia da República. Isso são respostas coordenadas. É essa coordenação que nós temos vindo a defender e que nós achamos que é fundamental nesta discussão. E quando estamos a falar, então, da tributação da economia digital, nós não estamos a falar da criação de um novo imposto. O que nós estamos a falar é, neste momento, a forma como estas empresas desenvolvem o seu negócio faz com que nós não estejamos a tributar, ou pelo menos no sítio onde devíamos tributar, o rendimento que elas geram. E depois aquilo que é a discussão é como é que se chega a esse rendimento e o que é que eu devo considerar para efeitos de tributação desse rendimento. É por isso que, e como há pouco procurei dizer, a questão do conceito de estabelecimento é uma questão muito importante do ponto de vista da forma como nós vamos ter o critério do sítio onde vamos tributar, mas também, ao mesmo tempo, a forma como nós vamos alocar aquela receita em função do conjunto de utilizadores que existe a nível mundial dessas plataformas e que criam esse valor. Portanto, é essa discussão, é essa substituição, é essa evolução do imposto sobre o rendimento das empresas que é a discussão quando se fala da tributação da economia digital. E é por isso que não estamos a fazer a boa discussão quando acantonamos a qualquer critério de soberania fiscal, porque isso não está em causa. Não está em causa que cada Estado é que deve definir a sua tributação. O que aqui está em causa é a forma como, a nível global, conseguimos, de maneira concertada, de forma efetiva, tributar estes gigantes, porque senão, senhores deputados, é aquilo que eu já tenho procurado dizer várias vezes. Nós podemos ter muitas primeiras páginas de jornais a dizer que temos iniciativas internas para tributar a economia digital, mas depois não temos um euro de imposto arrecadado, porque não é assim que o vamos conseguir. E por isso é que esta discussão deve ser feita ao nível internacional, tanto ao nível da OCDE como ao nível da União Europeia, e o que hoje na União Europeia estamos a fazer é, não tendo ainda conseguido chegar, não entre relativamente a uma solução intermédia, que passava não por uma nova forma de tributação, mas por taxar determinados serviços digitais nesta fase transitória e taxar esses serviços digitais de forma coordenada e, portanto, da mesma maneira em todos os Estados-membros e depois que essa receita pudesse ser receita para suprir as necessidades do orçamento da União Europeia, mas aquilo que estamos a fazer é, para além desta solução, que não foi possível esta solução intermédia, coordenar os Estados-membros da União Europeia para ter uma posição mais forte ao nível da decisão na OCDE, que, como dizia o Sr. Ministro das Finanças, aquilo que estamos neste momento a prever é que em 2020 consigamos ter então essa solução, que é uma solução estabilizada e que, aliás, é uma solução, e permita-me só, Sra. Presidente, para terminar, que todos estes conceitos novos não são assim tão novos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Supremo Tribunal já veio considerar que se podia tributar realidades, mesmo que não houvesse uma ligação física a um determinado Estado
havendo necessidade apenas de haver uma ligação forte a esse mesmo estado daquela atividade económica. Por isso, é nesta base que nós vamos conseguir seguramente fazer entendimentos para taxar de forma efetiva estas realidades, que é a realidade da tributação do rendimento, que hoje escapa à tributação de todos os Estados por esta falta de coordenação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegamos já ao fim desta nossa audição. Agradeço ao Sr. Ministro das Finanças a disponibilidade. Agradeço também ao Sr. Secretário de Estado e despeço-me dos senhores deputados até à próxima reunião, que é, como sabem, às 14h30. Muito obrigada mais uma vez.